Estamos falando sobre a formação humanística do médico. E a gente falou, inclusive, sobre os mais médicos aqui no bloco anterior, porque é um tema que certamente a gente acaba discutindo, porque o Brasil trouxe até mesmo médicos de Cuba e de outros países para participar do programa, e algumas reportagens foram publicadas após a chegada desses profissionais, algumas reportagens foram publicadas, foram feitas, né, pela imprensa brasileira, mostrando até mesmo um olhar um pouco diferenciado desses profissionais que vêm de fora no trato com os pacientes, né, com um pouco mais de tempo, né, um olhar um pouco mais tranquilo para no atendimento médico. Eu gostaria de saber até que ponto, professora Nilce, de certa forma, essa formação nossa, muito focada inclusive na especialidade, e o profissional se preocupa muito em se especializar, até porque ser generalista às vezes ganha um pouco menos. Se esse tipo de formação também não acaba contribuindo para que o paciente não seja visto, às vezes, um tanto na totalidade.
Não, de fato, a gente percebe que essa questão, ela pode estar contribuindo. Mas você pode, né, então, dentro da especialidade, enxergar o paciente como um todo. Então, isso não é um pretexto, é mais uma questão de atitude mesmo e de formação e pensar em outras competências desse médico. Porque o paciente também hoje, ele se torna um paciente mais exigente. Então, a grande queixa dos pacientes é de que o profissional não dá a devida mudança. A devida atenção a ele naquele momento da consulta. Então, a gente sempre coloca para os nossos alunos hoje, só vai ter sucesso nesse mercado de trabalho quem tiver as duas competências, a competência técnica e a competência emocional, para saber trabalhar e se criar essa empatia com o paciente. Porque não adianta só ele ter a competência técnica, ele tem que ter a competência de lidar com esse paciente e atender ele nas suas necessidades, saber ouvir. Então, uma grande dificuldade do médico é a capacidade dele de escutar, ele não escuta. Porque ele já, nos três primeiros minutos, a gente tem até uma pesquisa, no primeiro minuto e meio que o paciente começa a colocar a história dele, ele já começa a montar a sua hipótese de diagnóstico. E muitos dos profissionais, a partir daí, já fecham o ouvido e não escutam mais nada. Então, assim, a gente tem que trabalhar...
É uma certa pressa, né?
Não sei se é a pressa em si, mas, assim, são habilidades que nós temos que resgatar nessa formação. E, às vezes, a maioria das vezes, ele está correto nessa afirmação, nessa hipótese que ele monta. Agora, essa capacidade de ouvir um pouco mais, resgatar um pouco mais isso, né? Isso é o que a gente está buscando nessa formação. Então, assim, a tecnologia, ela vem para ajudar. Ela é extremamente importante. Mas a gente tem que resgatar essa questão do saber ouvir, fazer o exame físico.
Até porque acho que na medicina muitas vezes tem gente que vai para o posto de saúde mais para ser ouvido do que necessariamente porque está com problema.
Né? Isso acontece muito na população mais de idade.
Sim.
A população mais idosa, ela tem essa necessidade de estar sendo ouvida. Então, ali, uma conversa boa acaba, às vezes, até ajudando nessa adesão ao tratamento. Porque não é só você fazer o diagnóstico, é o quanto aquele paciente vai estar comprometido em aderir a esse tratamento, não. Corresponsabilizar esse paciente no seu processo também de cura. E isso ele só consegue com conversa. Se ele não conversar, não escutar, ele não vai conseguir. Né?
Bom, eu quero falar um pouquinho nesse final de conversa sobre uma proposta da medicina que começa a aparecer no Brasil em alguns pontos. E para mim foi inclusive uma descoberta que eu fiz há dias atrás. Descobri, por exemplo, que num hospital de São Paulo, no chamado Hospital Servidor de São Paulo, na chamada enfermagem, ali funciona o que se chama de medicina paliativa. Então, para lá são enviados os pacientes que já estão, digamos, em estado terminal, enfim, e ali se cuida do paciente para que ele morra com dignidade, né? Sem a intervenção da medicina, no sentido de ficar fazendo cirurgias, entubando. Então, o foco seria garantir que o paciente possa, nesse finalzinho de vida, ter menos dor possível e ter um relacionamento ali com a família, abraçar bastante, receber carinho, mesmo que às vezes viva um pouquinho menos. Começa a se discutir isso. Eu gostaria primeiro que a professora explicasse um pouco qual que é essa proposta.
Então, a medicina paliativa, né, a gente acredita bastante nela como também uma das tecnologias que devem ser inseridas nos cursos e nos tratamentos dos pacientes. Então, ela tem o propósito, mais ou menos, em linhas gerais, assim, de estar trabalhando com aqueles pacientes sem a perspectiva de cura do ponto de vista terapêutico. Então, ao invés de eu manter um paciente entubado numa UTI ou ocupando um leito de UTI, que um jovem poderia estar ocupando, né, com aqueles equipamentos mais sofisticados, eu estaria montando no hospital um outro setor que estaria acolhendo esse paciente e com toda a dignidade também, sem faltar a ele o tratamento. Mas onde pudesse a família estar mais junto, né, onde você pudesse estar com outras formas de tratamento. Então, a maioria dos hospitais, dos grandes hospitais, tem feito isso de um ponto de vista experimental, ou seja, um projeto no qual você tem destinado alguns leitos e tem trabalhado essa questão da medicina paliativa, né? Quando você, dentro da medicina tradicional, com toda a tecnologia, você não consegue estar resolvendo aquela questão. Ela vem de encontro a uma discussão que tem sido feita muito grande, que é com relação a um campo que é a tanatologia, né? Que trabalha a questão da finitude. E aí,
porque morrer, todos nós vamos morrer.
Mas nós temos uma resistência muito grande, né? Até assim, a própria família, às vezes, ela tem uma resistência quando se propõe um tratamento paliativo, ela pode pensar que o ente querido dela não está recebendo a devida atenção que ele deveria receber. Então, é um tratamento, uma forma multidisciplinar, ela envolve mais profissionais, tanto profissional da psicologia, da enfermagem, o profissional médico, fisioterapeuta, todos os profissionais da saúde, para dar realmente essa atenção que o paciente merece. E às vezes até refletir um pouco, né, de que hoje em dia todo mundo acha que morrer tem que ser no hospital, né? E a gente pensa, por que não morrer em casa, né? Ou junto com os meus? Não poderia ser eu morrer em casa também? Mas fica sempre aquela questão, será que eu estou dando o melhor? Eu estou sendo omisso? Então, a sociedade tem que refletir um
aí
pouco
cortando,
mais...
Aí vai cortando, tirando...
Isso, do que é morrer, né? A questão da finitude mesmo. E aí a tanatologia, ela vem para ajudar nessas questões do significado. Então é muito profundo, essa é uma área...
É um debate, inclusive, cultural.
Cultural,
né?
Isso mesmo. Mas que já tem iniciativas como essa desse hospital, que são iniciativas boas, né? E que ajudam bastante, melhora a questão da distribuição, né, dos leitos, na gestão do hospital. Então, é uma questão bastante importante. Eu acho que é um caminho. Nós temos que pensar nisso, porque é um caminho. Ainda mais pensando que a população está envelhecendo, né? repensar a questão da morte.
Muito bem. Professora Nilce, eu gostaria de agradecer a sua disposição de ter vindo até a CBN, papiar um pouco com a gente, explicar um pouco mais sobre a formação do médico, os grandes desafios e até mesmo trazer dados aí para a gente sobre o Mais Médicos. Mais uma vez, foi um prazer.
Igualmente, obrigada. Essa questão, eu queria só retomar um pouquinho essa questão dos cuidados paliativos, da tanatologia, não sou especialista na área, mas dentro da Unicesumar nós temos uma professora que ela trabalha nessa área, a professora Janaína Luiza. Então, que eu acho que é um assunto importante aí, talvez para uma sugestão de debate para você no futuro. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e me colocar à disposição. Quantas vezes necessário, a gente estará aqui contribuindo com vocês.
Muito bem. Conversamos com a professora Nilce, ela que é coordenadora do curso de medicina da Unicesumar, foi nossa convidada aqui nesta segunda-feira.